CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
Uma revolução em escala global. As canetas emagrecedoras representam um dos avanços mais significativos da medicina no enfrentamento da obesidade, que só no Brasil afeta milhões de pessoas. Diabetes, infarto, AVC, 13 tipos de câncer derivam do excesso de peso. E como toda ferramenta poderosa, a utilização das canetas emagrecedoras exige responsabilidade, acompanhamento médico e informação de qualidade. Mais do que uma solução estética, elas estão ajudando a redefinir a forma como a ciência compreende o peso, a alimentação e a saúde humana. Sobre esse fenômeno ainda cercado de dúvidas e riscos, o CBN Entrevista de hoje conversa com o médico endocrinologista Vitor Hugo Ferreira, formado em medicina pela Universidade Estadual de Londrina, com especialização em endocrinologia e metabolismo pela USP de Ribeirão Preto. Dr. Vitor Hugo atua há quase 2 décadas no tratamento de doenças hormonais e metabólicas, com destaque para obesidade, diabetes e distúrbios da tireoide. Dr. Vitor Hugo, bom dia, bem-vindo ao CBN Entrevista. É um prazer recebê-lo aqui, hein?
Bom dia, Gelson. Bom dia, ouvintes. Uma alegria estar aqui na CBN de novo.
Dr. Vitor, vamos começar por entender o fenômeno. O que são e por que essas canetas emagrecedoras ganharam tanta popularidade, hein?
Então, no fundo, porque elas resolvem, né? Ou elas são belíssimos auxiliares de um problema que existe mesmo na sociedade hoje, que é a obesidade. Uhum. A gente tem hoje uma tendência muito forte, que a gente vê nos últimos pelo menos 20, 25 anos, de aumento exponencial da obesidade, e a gente não tinha tratamentos eficazes para tratar a obesidade. E a obesidade ela está associada a muitos outros problemas, né? Então, a obesidade não é só uma questão estética, apesar de ser para alguns também, mas ela está associada a aumento de risco cardiovascular, aumento de risco de infarto, de AVC, aumento do risco de ter diabetes e também a um estigma social muito grande, né? Então, a pessoa com obesidade, ela muitas vezes sofre um estigma social muito grande, de exclusão, de dificuldades, de julgamentos. Então, quando você consegue uma solução que não é mágica, mas é um belíssimo auxiliar no processo, ela tem muito apelo, né? Porque ela resolve um problema que a sociedade está vivendo e a gente não tinha armas eficazes. Então, no fundo, todo o boom dessa história das canetas, né? É porque ela é uma saída para um problema muito difícil, né? Da população de hoje.
Mas elas não nasceram para serem canetas emagrecedoras, correto, doutor?
Exatamente. Né? Elas começaram lá no comecinho como um medicamento para diabetes, na verdade, tá? Só que eles viram, né, que ela ajuda a controlar a glicose, com certeza, as várias medicações que a gente tem, mas viram também que ele aumenta muito a saciedade e diminui a fome. Curioso que o efeito é até mais na saciedade do que na fome. Então é mais, você para de comer mais cedo e com isso demora mais a ter fome do que você exatamente corta totalmente a fome, né? Apesar que isso é variável de pessoa para pessoa. Mas viram daí que, além de controlar bem a glicose sem causar hipoglicemia, o que permitiu usar em pessoas sem diabetes, ele também fazia perder bastante peso. Isso é a primeira droga lá no começo, né? As pessoas perdem bastante peso porque elas passam a comer menos. E isso abriu pesquisas para o campo da obesidade sem diabetes.
O que é que acontece com uma pessoa que passa a comer menos, doutor? O que é que acontece com o organismo dela?
Tá, pergunta muito boa, né, Gelson? Vamos imaginar, vamos esquecer um pouquinho o ambiente das canetas emagrecedoras.
Tá.
Uma pessoa que ela come lá do jeito e ela passou a comer, 20, 30% a menos, mesmo sem remédio. Se ela mantém do jeito que ela estava indo, sem e só diminui o que está comendo, mas mantendo a proporção que ela já tinha, os estudos mostram que 20% do que perde é músculo. O que é uma tristeza, né? Tão difícil a gente ganhar músculo. E ganhar músculo protege muito a gente. Então, mas quando a gente faz uma perda de peso, de qualquer maneira, não interessa se é com caneta ou se é só com dieta, o que foi, 20% tende a ser de massa magra. E isso é uma pena, porque a massa magra está associada a gente viver melhor e mais, né? Então, perder músculo é muito danoso. Então, por isso que quando a gente faz um tratamento sem uma orientação médica e nutricional, a chance de eu piorar minha composição corporal é razoável.
Semaglutida, tirzepatida, tiraglutida. O que essas substâncias fazem no organismo, doutor?
Elas são baseadas no GLP-1, o semaglutida principalmente. O GLP-1 é um peptídeo muito interessante que a gente tem no nosso corpo, que ele é produzido quando a gente come.
É mesmo?
Então, a comida passa no intestino e o intestino produz esse GLP-1, que ele avisa o cérebro, entrou comida, para de comer. A semaglutida e a tirzepatida também atuam sobre o GLP-1, e elas fazem com que aumentam muito esses níveis, então é como se a pessoa já tivesse comido. Então, a gente tem vários estudos mostrando que a redução da ingesta calórica é em torno de 40% a 50%. Então, só por estar usando, a pessoa passa a comer menos, porque o cérebro já recebeu a mensagem de que ela já comeu.
Doutor Vitor Hugo, da perspectiva da ciência, da medicina, a indicação é diabetes tipo 2 e a obesidade. Mas há relatos, e até onde eu apurei, não documentados da perspectiva científica, de melhora de funcionamento do fígado, do pâncreas, reduziu a pressão arterial, reduziu o desejo pelo consumo de bebida alcoólica. Até onde efetivamente a gente já conhece os efeitos desses medicamentos no organismo para além do diabetes e da obesidade?
Sim, muito boa pergunta, né? No fundo, as primeiras questões ali que melhora o fígado, melhora o pâncreas, melhora a pressão, é porque a obesidade é a mãe de todas essas coisas.
Ah, perfeito. Aí. Então, a questão é a obesidade, né?
Você trata a obesidade e melhora a pressão, a gordura que está no fígado sai do fígado para ser guardada no lugar certo, né? Porque a gordura no fígado ela está lá porque ela não está guardada no lugar certo. Devia estar guardado lá dentro das células de gordura, mas não tem espaço, vai para o fígado. Então, quando a gente emagrece, eu tiro a gordura do fígado e eu melhoro muito, diminuo fibrose no fígado. Então, tem vários estudos mostrando. E, inclusive, tem também vários estudos, tem pelo menos uns 4, 5 estudos mostrando diminuição do risco de infarto e AVC em quem usa essas medicações, né? Então, são resultados bem interessantes, mostrando que ela é bem indicada, ela protege do ponto de vista cardiovascular, e a principal causa de morte é doença cardiovascular, né? Infarto e AVC.
Deixa eu insistir na questão da obesidade, doutor. Existe diferença entre o paciente que precisa perder alguns quilos e aquele que apresenta a obesidade clínica, correto?
Exatamente. Né? Então, a pessoa que tem... isso a gente às vezes perde um pouquinho, isso às vezes tem exageros nesse uso das medicações anti-obesidade, porque a obesidade clínica, né, é aquela obesidade que traz algum prejuízo para a pessoa. Ou porque ela tem um índice de massa corpórea elevado, normalmente acima de 30, ou porque aquela obesidade está trazendo algum prejuízo. Traz um prejuízo para a articulação, traz um prejuízo para o fígado, a pessoa tem diabetes. Então, a obesidade clínica ela é caracterizada por isso, né? A obesidade que trouxe consequências para a saúde da pessoa, né? Pode ser também uma consequência psicológica, psicossocial também. Então, essas pessoas, elas têm indicação de tratamento. Não estou falando necessariamente com medicações anti-obesidade, mas elas têm indicação de receber tratamento, porque a obesidade, o acúmulo de gordura delas, está causando consequências para a saúde dela. Então, como médico, a gente pode ajudar essas pessoas.
A gente já conhece todos os efeitos práticos das canetas emagrecedoras, doutor?
Então, é muito interessante, elas foram todas bem estudadas. Então, assim, cada uma dessas substâncias, elas têm estudos bem controlados, com mais de, se juntar tudo, mais de 30 mil, 40 mil pessoas usando essas medicações com cada medicação. Depois a gente tem muito estudo já de vida real, né, vendo o que está acontecendo. Mas como ela está sendo usada por milhões de pessoas, às vezes aparece alguma surpresinha que não apareceu lá no estudo, porque só quando a gente começa a usar em muitas pessoas que vem algum problema, assim, né, alguma dificuldade. Mas a gente tem a segurança cardiovascular, sobre câncer também a gente tem bastante segurança quanto ao uso. Inclusive saiu um estudo agora faz umas 3 semanas, mostrando que mulheres que emagreceram usando essas medicações, elas tiveram 30% menos de chance de ter câncer de mama. E por que que isso aconteceu? Porque o câncer de mama está associado à obesidade e sedentarismo.
Olha, a obesidade de novo aí.
13 cânceres estão associados à obesidade.
Uhum.
Então, no fundo, tratar a obesidade, você começa a atuar sobre isso também.
O sedentarismo é o pai da obesidade, doutor Vitor?
Ele é um fator contribuinte muito importante, né? Mas é verdade que o hábito alimentar com dificuldades, com falta de qualidade alimentar em excesso é ainda mais importante.
Alerta aos nossos ouvintes e internautas ao longo do papo com o Dr. Vitor Hugo, endocrinologista hoje, aqui no CBN Entrevista. A gente vai voltar muito ao tema da obesidade e de práticas que podem combater a obesidade, um problemão de saúde pública, sem que necessariamente você tenha que lançar a mão do recurso das canetas. Mas esse é o tema. Doutor, eu preparei uma lista bem singela de perguntas muito comuns em relação aos efeitos das canetas. Quem não deve utilizar esse tipo de medicamento?
Hoje em dia, a principal indicação, contraindicação, é pessoas que tiveram pancreatite de repetição, mais um episódio de pancreatite, e quem teve um câncer bem raro que chama carcinoma medular. Essas pessoas são as que não podem utilizar.
Enquanto a gente preparava a gravação do programa, uma internauta perguntou se mulheres que estão grávidas ou deram à luz recentemente podem utilizar as canetas, doutor?
Essa também é uma outra contraindicação. Mulher grávida e amamentando também não pode utilizar.
Quais são os efeitos colaterais mais frequentes, doutor? Isso já está mapeado também?
Está bem mapeado. Os efeitos colaterais mais importantes são gastrointestinais. Então, náusea, às vezes vômito, intestino, às vezes o intestino fica preso, às vezes solta, depende um pouquinho do tipo da medicação que está sendo utilizada, mas os efeitos são mais gastrointestinais, principalmente. Também tem outras queixas, fadiga, queda de cabelo, realmente eles podem estar associados mesmo, mas com um cuidado a gente consegue ir lidando com eles para evitar esses efeitos. Mas toda vez que o corpo ele passa por alguma... o corpo vê como uma ameaça perder peso, né? Então, toda vez que ele passa por alguma ameaça, ele passa a falar, o cabelo não é tão importante, eu preciso proteger outras coisas e deixa cair o cabelo, né? Mas a gente... Isso chama eflúvio telógeno, né? O nome técnico, que acontece em outras situações, além dessa. Mas a gente tem medidas para evitar, ou quando aparecer, a gente fazer isso resolver logo. Mas realmente é uma possível consequência.
E vou continuar na sua rotina do consultório. O senhor tem recebido pessoas que procuram essa medicação apenas por questões estéticas, doutor? Fugindo completamente do propósito original da medicação?
Sim, também existe essa procura,
né? Como é que é isso, doutor? O que o senhor diz para um paciente que vai lá exclusivamente porque ele quer perder peso e melhorar a estética dele?
Eu acho que é uma chance da gente... conscientizar, orientar essa pessoa, mostrar outras possibilidades também, possibilidades não medicamentosas, né? E que se a gente quer melhorar a composição corporal, a gente tem muitas estratégias, por exemplo, nutricionais, de exercício, de suplementação, que elas vão fazer a pessoa melhorar e perder aquele excesso de gordura e melhorar a composição corporal, principalmente ter mais músculo, ter menos gordura, né? Então, acho que esse paciente chega ali, é uma oportunidade muito interessante da gente tentar usar esse interesse dele para melhorar a qualidade de vida dele, né? Uma maneira de ajudar ele da melhor maneira, que é o objetivo do médico, né?
Doutor Vitor, como é que deve ser essa associação entre medicação, alimentação e atividade física para quem efetivamente optou pela utilização da caneta emagrecedora?
Então, a alimentação e o exercício vão dar muita qualidade na perda de peso e vão potencializar a perda de peso. Então, quem emagrece sem fazer uma alimentação saudável, né? Ele vai perder muito músculo, ele vai ficar com muita flacidez, a própria pele pode, né, ficar com mais flacidez, né? A gente fala lá do pessoal brinca, né? Do Ozempic face, né? Então, que são problemas, no fundo, de questões nutricionais que não foram bem resolvidas. Além disso, a gente vai limitar o efeito da medicação, porque ela funciona muito melhor quando eu faço uma alimentação saudável. E, como eu falei, se a gente não presta atenção na orientação nutricional, eu vou perder muito músculo. Então, por exemplo, no meu consultório eu tenho uma nutricionista que me ajuda também avaliando os pacientes. E a gente sempre trabalha junto para aumentar a ingestão proteica, né? E garantir os nutrientes em geral. Proteína é mais importante, mas tem vários outros nutrientes ali que são relevantes também e que eles tendem a faltar quando a pessoa começa a fazer só uma dieta restritiva. Uhum. Por quê? O que a medicação faz? Ela restringe, né? Come menos. Sim. Isso vai acontecer. Então, a gente está cada vez mais interessado na qualidade dessa perda de peso, né? Então, o que perdeu? A gente quer que perca só gordura e mantenha o estado nutricional, que a gente não desnutra. Então, por isso que a orientação nutricional é um pilar fundamental para quem está usando alguma dessas medicações. E o exercício, né? O exercício tem muitos estudos mostrando que ele faz bem para muitos aspectos da saúde em geral. Mas também ele é muito importante porque ele também preserva a massa muscular e preserva a nossa funcionalidade. E quem emagrece fazendo exercício tem muito menos chance de voltar a ganhar peso, que é um outro assunto que a gente pode falar um pouquinho mais para frente.
Sem dúvida, doutor. Ainda naquele pacote de perguntas aparentemente óbvias, uma das que mais apareceram aqui na nossa pesquisa: existe uma maneira, uma dosagem segura para a utilização das canetas?
Sim. É. Elas existem, tá? Cada uma das medicações, hoje as mais utilizadas são semaglutida e tirzepatida. Uhum. Cada uma delas foram testadas já várias vezes, então a gente, em muitos estudos, que a gente sabe exatamente a dose apropriada de cada uma delas. Na verdade, é uma faixa, né? Um limite assim, que a gente tem de dose para cada uma dessas medicações, que eu posso, de acordo com a necessidade do paciente e com os efeitos colaterais que ele está tendo da medicação, eu vou ajustando para ver se ele vai precisar da menor dose efetiva ou se ele precisa de uma dose maior. Uhum. Então, a gente começa normalmente com uma dose menor efetiva e avalia a pessoa. Avalia se ela está funcionando bem, se a pessoa está tolerando, se está tendo muita náusea e se está emagrecendo. Se ela está indo bem, a gente mantém. Agora, estou passando muito mal. Podemos voltar um pouquinho a dose, diminuir a dose. Ou ainda não estou perdendo peso tanto que eu preciso, eu posso aumentar. Uhum. Então, existem doses bem definidas para essas medicações. E isso é um dos riscos de quando a pessoa usa sem orientação médica, né? A gente vê muita gente fazendo dose muito errada, né? Às vezes uma dose pequena que não serve para nada, ou às vezes uma dose exagerada que aí vai abrir espaço para muitos efeitos colaterais que a gente nem estava esperando.
E da perspectiva da obesidade infantil, as canetas emagrecedoras são uma alternativa, doutor?
Esse assunto é muito relevante para a sociedade, né? A gente vai numa escola, né, de ensino fundamental, a gente vai ver talvez 40, 50% das crianças com obesidade, né? E aí acho que é uma questão pública muito relevante, uma questão de conscientização. É uma questão familiar também, muitas vezes. Porque por muitas razões as famílias hoje tendem a não ter hábitos saudáveis, né? Então talvez os adultos que precisam usar as medicações é porque talvez eles também não tenham hábitos saudáveis e os filhos estão dentro desse contexto. Então a questão da obesidade infantil, ela é um dilema muito grande para as pessoas e com certeza traz muitos malefícios para as crianças. A gente precisa muito trabalhar na questão educacional, de estilo de vida, até porque isso é um aprendizado para a vida inteira das crianças. Tá. Então, a gente não pode tratar a obesidade infantil só, assim, entre aspas, só dar a medicação. Uhum. É muito mais importante eu trabalhar na obesidade infantil o contexto que está levando aquela criança a estar fora do peso, né? Uhum. Porque a gente lembra que talvez, né, Gelson, a gente tem talvez idade parecida. Sim. Quando a gente era mais novo, né, tinha poucas crianças com obesidade. Hoje aumentou muito, né? Então, tem um fenômeno social por trás disso que é muito relevante. Dito tudo isso, existem indicações de uso acima de 10 ou 12 anos.
Tá. E limite de idade para utilizar, doutor?
Não tem um limite superior, né, em relação a idosos, mas quando a gente vai usar idosos e eles podem ter benefício, é mais relevante ainda a mudança do estilo de vida para ele não ficar frágil, né? Então, o idoso é quem mais precisa de músculo, né? É. Se eu uso sem um ajuste nutricional, a chance dele desnutrir e ter fratura, cair, é muito maior, né? Então, não está proibido usar no idoso, mas ele precisa de mais suporte.
A provocação da obesidade infantil, doutor, abre uma outra aba na nossa pauta sobre o futuro do tratamento da obesidade e os desafios para a saúde pública. Me permita contextualizar.
Sim.
Especialistas, colegas do senhor, afirmam que medicamentos à base do GLP-1 podem representar uma mudança histórica na forma como a obesidade é tratada. Dá para fazer esse recorte ou ele é só mais uma narrativa para justificar, doutor Vitor Hugo?
Então, eu sou endocrinologista há 18 anos e eu passei por várias fases do tratamento da obesidade. Antes de surgirem essas medicações, a gente tinha outras medicações que perdia 3, 4 quilos, né? Era muito difícil tratar a obesidade porque a gente tinha pouco suporte medicamentoso. Então, com essas medicações, a verdade é que elas revolucionaram o tratamento da obesidade. Isso é muito verdadeiro. Uhum. E isso está trazendo uma nova era, né? Uma nova possibilidade de tratamento para as pessoas, ao mesmo tempo que traz problemas tanto com efeitos colaterais como um problema que é muito relevante, que é a acessibilidade, né? Que hoje a gente tem à disposição excelentes medicações, mas o acesso ele tem restrições por custo.
Então, o senhor entende que, nesse contexto, a gente está diante de uma revolução comparável, por exemplo, ao surgimento de medicamentos para hipertensão e para o diabetes?
Eu acho que sim, dada a magnitude da obesidade, né? Então, metade das pessoas tem pelo menos sobrepeso, né? Então, é muita gente, né? Então, e traz muitas doenças. Então, acho que está revolucionando mesmo. Então, o acesso, né? Quanto mais pessoas vão utilizando, com orientação médica, com recomendação, tende a mudar o perfil da população.
E o chamado efeito rebote, hein, doutor, após a suspensão do tratamento? Tem muita gente que se queixa que voltou a engordar, que ganhou peso de novo. Nenhum segredo até aí, né?
Sim, por quê, né? O nosso corpo ele foi criado numa época de escassez alimentar. Então nós somos uma máquina incrível de guardar energia. Então, o corpo acha que vai faltar comida.
Perfeito.
Então,
isso está na nossa programação.
Está na programação, né? E a gente está tentando mudar isso aí. A gente agora está num ambiente que não tem mais escassez alimentar.
Verdade.
Felizmente, na maior parte dos casos, né? Com alguns casos...
Não necessariamente boa comida o tempo todo, né?
Mas na maior parte das vezes, né? Então, a gente tem acesso à comida e... num corpo que é um corpo que quer guardar tudo.
Uhum.
Então... parou de ter o que estava fazendo a pessoa comer menos, ela volta a comer mais e a tendência é voltar todo o peso se ela não fizer mudança de estilo de vida. Então, por isso que a obesidade, cada vez mais, ela é tratada como uma doença crônica. Não quer dizer que ela vai usar a canetinha pro resto da vida, mas quer dizer que ela vai precisar estar atenta ao estilo de vida saudável e, eventualmente, fazer novas necessidades de uso de alguma medicação de obesidade. Uhum. Porque senão vai voltar. E os estudos, existem estudos, né? Estudos super bem controlados, mostrando o que acontece, né? E em um ano tende a voltar metade, dois terços do peso perdido, se eu não faço uma intervenção.
Está correto afirmar que é um problema de saúde pública?
Sim.
Não é?
Mas é muito grave, né? Porque a hipertensão, ela está muito conectada, o diabetes, tá? O infarto, o AVC, 13 tipos de câncer. Então, a obesidade sobrecarrega o sistema público, gera muito custo,
uhum.
Além de, o mais importante, gerar muito prejuízo para a saúde das pessoas. Então, ele é talvez a questão mais relevante que a gente tem hoje de saúde pública, porque tem um monte de doenças que nascem da obesidade. Tratando mais os efeitos, e isso, além de ser, em primeiro lugar, muito ruim para a saúde das pessoas, né? Mas voltando no custo, né, também. Então, por exemplo, quando uma pessoa infarta, além de ser... péssimo para a vida da pessoa, também é um custo muito alto para o sistema de saúde.
Uhum.
Então, se ela consegue evitar que essa pessoa infarta, é muito melhor para o sistema de saúde também. Ou uma sessão de diálise, por exemplo, que acontece às vezes em quem tem um diabetes mal controlado, ligado à obesidade, ela traz um prejuízo para a qualidade de vida da pessoa e um custo alto também.
Uhum.
Então, tratar a obesidade, ela é muito importante para melhorar a qualidade de vida das pessoas, ao mesmo tempo que ela é custo efetiva também. Porque ela também previne muitas doenças.
O CBN Entrevista de hoje é sobre a revolução provocada pelas canetas emagrecedoras, um dos avanços mais significativos da medicina no enfrentamento da obesidade. Nosso convidado aqui no estúdio é o endocrinologista Vitor Hugo Ferreira. Doutor Vitor, como toda ferramenta poderosa, a caneta emagrecedora exige responsabilidade de quem usa, né? Acompanhamento médico, informação de qualidade. Me fala do risco da automedicação. Aliás, nós brasileiros adoramos a automedicação.
Então, a gente pega no consultório, né, e a gente vê muita coisa que acaba dando errado, né? E é uma pena, porque a medicação, as medicações, elas foram desenvolvidas dentro de um contexto de segurança. Uhum. E aí a gente começa a utilizar na dose errada, na posologia errada. Era para usar uma vez na semana, passa a usar todo dia, ou usa doses muito altas, né? Querendo melhorar, e já tem um monte de efeitos colaterais, né? Então, esse é um problema que eu vejo que é muito, muito sério, né? E está trazendo muitas consequências ruins para a vida das pessoas, elas se automedicarem, né? Claro que a gente tem que colocar a conta de como é que está o acesso à orientação profissional médica, tem muitas questões envolvidas, né? Uhum. Mas é muito arriscado, na verdade, porque é uma medicação, tem lá seus riscos, e a gente precisa saber utilizar ela da maneira certa para ter o benefício, né? Então, ela pode ser mal utilizada, pode trazer muitos malefícios, como a gente vê por aí, né?
A venda no Brasil exige retenção de receita médica, correto, doutor?
Exige um receituário controlado, inclusive.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem sido atenta e efetiva o suficiente para enfrentar essa onda, que é global, né, doutor? Não é só aqui. Tenho ouvido colegas na África falando sobre o fenômeno das canetas por lá, a Ásia e em outras regiões do planeta. É impressionante. Mas olhando aqui da nossa perspectiva regulatória, a Anvisa está sabendo lidar com isso, doutor?
Eu acho que ela está se esforçando bastante. Eu acho que para ela também é um maremoto, assim, ele é pegado. Também não deve ser simples, mas eu acho que ela está tentando se esforçar dentro do que é possível. Por exemplo, eles sem defender a Anvisa, na verdade, né? Sim. Mas eles tentaram acelerar agora a liberação de medicações similares, né, ou genéricas, da semaglutida, que caiu a patente. Então, acho que isso é um esforço interessante, né? Mas existem também problemas que tem a ver também com a polícia, né? De problemas de medicação, de descaminho, né? E acho que aí está muito difícil a solução, porque tem muita gente, tem muitos casos acontecendo, né?
O que é que a gente vai dizer nesse exato momento para o ouvinte ou para o internauta que está do outro lado, no computador, no tablet, no celular, no rádio, dirigindo nesse momento e acabou de comprar uma caneta emagrecedora que cruzou a ponte da amizade? O que dizer para esse paciente, doutor?
Então, o que acontece é que qualquer medicação, a gente tem mecanismos de segurança, né? Para avaliar a procedência e a rastreabilidade. Rastreabilidade é um conceito interessante, né? Que qualquer medicação que a gente tem, o jeito de garantir a qualidade é saber aonde ele foi feito, quando ele foi feito. E muitas vezes as medicações a gente não tem isso, né? Então a pessoa, ela abre um espaço de variabilidade muito grande, porque você não tem exatamente a confiança do que está sendo comprado e também das questões do modo de transporte, né? Uhum. Essas medicações, elas são termolábeis, né? O nome, né?
Então, sensíveis ao calor, né?
Sensíveis ao calor.
A temperatura, né?
Precisa ser armazenado numa temperatura apropriada. Uhum. E a gente vê aí, né? Transportando no motor do carro, né? Então, e tudo quanto é jeito. Então, acho que isso abre uma variabilidade muito grande que pode colocar em risco a saúde das pessoas.
A patente do Ozempic caiu recentemente.
Acabou de cair.
E a gente já tem um laboratório brasileiro, o EMS, que colocou no mercado uma versão mais acessível. O senhor acredita que em algum momento as canetas emagrecedoras ou esses medicamentos estarão na rede pública como parte da estratégia do combate à obesidade, doutor?
Eu espero que sim. Tem várias iniciativas já nesse molde, né? Hoje ainda é muito caro, né? Mas é óbvio que para o sistema público, como compraria muito, seria outro custo, né? Então não seria exatamente o custo que a gente vê hoje, né? Mas eu acho que a gente vai caminhar para isso, para ter disponibilidade da medicação também na rede pública. Provavelmente, né, com indicações bem claras, né, para evitar usos, né, desnecessários, né? Uhum. pensando no custo-benefício, mas eu acho que quando começa a fazer conta também, né, faz sentido, né? Então eu acho que tende a ser implementado, e eu espero que seja também, né, junto com estratégias de mudança de estilo de vida também, né? Porque Perfeito. Senão a gente vai viver numa gangorra aí também.
Vamos voltar para a obesidade, doutor, que no fundo é o que deu origem à nossa conversa sobre as canetas emagrecedoras. Muitos pacientes relatam que pela primeira vez estão conseguindo controlar a fome. O que é que a ciência descobriu sobre, ou já sabe, em relação a esses mecanismos biológicos envolvidos na obesidade, doutor?
Tem estudos muito interessantes. Por exemplo, estudos de ressonância funcional. O que é isso? São estudos que mostram que área do cérebro está sendo ativada.
Tá.
Então, pegavam as pessoas lá e mostravam pratos deliciosos, assim, que as pessoas gostavam. Pratos bem calóricos, bem gostosos, e via que região do cérebro que ativava. São áreas de recompensa, áreas em que a pessoa ela come e ela se sente bem, área de prazer, um monte de áreas desse tipo são ativadas. E são, depois, administradas essas medicações por 6 semanas e é feito o mesmo estudo e essas áreas não são mais ativadas. Então, o que que isso mostra, né? Que você diminuiu, né, o efeito da comida sobre... né? Isso é meia gula um pouquinho, né? A tentação da comida, né? Aquele prazer da comida que todos nós temos e faz parte do ser humano, né?
Sim.
Mas ele diminui muito esse efeito, né? Então a pessoa tem menos atração por comida hipercalórica, comida muito, muito calórica, né? Então isso está bem estudado, né? E mostra depois de 6 semanas que no cérebro não tem mais essa ação. E isso, a outra coisa que os pacientes referem também, que está bem estudada, é um termo em inglês, é food noise, né? Que é o barulho da comida, né? Que é diminuição dos pensamentos em comida, né?
É.
Então, aquela pessoa que às vezes estava indo para o trabalho no carro e ficava tentada a parar no mercado e comer uma guloseima, assim, para de ter isso, né? Então, isso, para muita gente que tem a doença da obesidade, isso é até libertador, na verdade, né? Porque não fica aquele pensamento da comida martelando ali o cérebro. Food noise.
Food noise.
Né? Tem muito estudo interessante mostrando que o pensamento diminui, né? Então, não é só quando vê, né? Mas para de ter ideias sobre comida.
Por onde a gente caminha? Ou a gente já tem o caminho a ser trilhado?
Olha, o caminho passa muito por conscientização, por estímulo a exercício, a ter programas de exercício públicos que as pessoas acessem sem ter custo, né? Ou com custo muito reduzido. E principalmente a tentar, né, criar uma cultura que eu vejo que está começando nas escolas, assim, né, mas de orientar sobre escolhas saudáveis, né? No fundo, tem muita comida gostosa e saudável, né? Não é que a comida que não é saudável vai ser... a comida saudável não vai ser gostosa. Mas eu acho que o mais importante é, desde a base ali, orientar que tipo de alimentos que a gente pode escolher, que a gente vai continuar tendo o prazer da comida, porque é importante o prazer da comida, faz parte da nossa existência como ser humano. Mas, ao mesmo tempo, eu escolher opções que não sejam tão maléficas, né? Então, eu acho que a conscientização é muito importante. O acesso mais fácil também a alimentos mais saudáveis, acho que também é bem relevante, né? Então, oferecer preços melhores, menores para alimentos, por exemplo, mais proteína, alimentos menos hipercalóricos, assim, né?
Dr. Vitor Hugo, a ciência confirma, com mais de 18 milhões de pessoas afetadas, o Brasil é considerado o país com a maior prevalência de ansiedade do mundo. Ansiedade e obesidade convivem, conversam, convergem?
Muito, né?
É.
Então, muitas pessoas, né, elas aliviam a ansiedade através da alimentação, né? Porque a alimentação libera um monte de substâncias no nosso cérebro que faz aquele mal-estar, aquela angústia ou aquela ansiedade ir embora, né? Então, e as pessoas, esse é um dos mecanismos que faz a pessoa comer mais do que gasta, né? Então, com certeza a ansiedade ela é um fator relevante, né? As questões psicológicas, psiquiátricas em geral, elas influenciam muito e tornam a questão mais difícil, né? E no consultório a gente precisa abordar isso muitas vezes, porque às vezes a gente fica só no... Se a gente ficar só no pilar da canetinha emagrecedora e esquecer de olhar outras coisas que estão acontecendo ali, eu não ajudo o paciente direito, né? Então eu preciso escutar, entender ele, por que que ele é daquele jeito, por que que ele tem aquele hábito alimentar, qual que é o papel da comida na vida dele, né? Então, e aí as abordagens acabam mudando, né, para ser mais eficaz e para melhorar a qualidade de vida da pessoa em geral. Mas tem muita conexão. Né? Também existe uma outra condição, que é a compulsão alimentar, né? Que é aquela pessoa que ela tem episódios, normalmente mais de 3 vezes na semana, que ela come muita comida, muita caloria em pouco tempo. Às vezes come 1.000 calorias em 15, 20 minutos. Né? Ela entra lá no cantinho da casa, come um montão de uma vez e se sente culpada por isso. Né? Esse também é um contribuinte para a obesidade e muitas vezes está associado a outras dificuldades no campo psicológico, mental. Né? Mas isso também está muito bem definido também e é um diagnóstico a mais que a gente precisa fazer para ajudar bem essas pessoas.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com obesidade no planeta. No Brasil, os dados mais recentes do Ministério da Saúde mostram crescimento contínuo da doença nas últimas décadas, acompanhando uma tendência global. Diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, apneia do sono, problemas articulares. As canetas podem ajudar a reverter essa tendência? O senhor entende isso como contribuição?
Eu acho que sim. É possível que elas revertam essa tendência. Precisa resolver a chavinha da acessibilidade. Né? Mas é claro que elas precisam também vir, né, dentro do contexto da mudança de estilo de vida. Uhum. E não porque isso é uma questão moralista, assim, não, mas é porque senão a eficácia é limitada, né?
Sem dúvida.
Então, a eficácia é limitada, né? Então, se a gente quer um efeito populacional, eu preciso tratar muita gente, porque, uhum, porque muita gente não está tendo acesso. E eu preciso trabalhar na questão da alimentação, do estilo de vida, né? Porque isso melhora muito, muito o resultado, né? E melhora a qualidade de vida da pessoa, né? Existe o estigma também, ele faz as pessoas não procurarem apropriadamente ajuda, às vezes. A gente tem vergonha, que acha que isso é falta de vontade, ou isso é um problema de caráter. Quando, na verdade, é uma questão biológica mesmo, tá? Nós somos feitos para guardar energia. E a gente está num ambiente diferente que favorece a obesidade. Então, o estigma em si da obesidade também atrapalha as pessoas a procurarem ajuda. Então, também trabalhar nessa área também é muito relevante.
Fiz uma lista de fatores que hoje convergem para a obesidade. Genéticos, hormonais, metabólicos, ambientais, psicológicos, sociais e econômicos. De que forma fatores econômicos interferem na obesidade, doutor Vitor Hugo?
Aham, então, também é interessante, né, que a gente vê que tem vários estudos que mostram, inclusive, que pessoas com poder aquisitivo menor, elas, às vezes, têm incidência maior de obesidade, né? Porque, claro que ainda existe o evento da fome, existe, inclusive, em Londrina, em Curitiba, mas a maior parte das vezes, né, a pessoa vai ter acesso às questões econômicas, os alimentos menos saudáveis, às vezes, vão ter um custo menor. Então, acho que é uma questão que a questão econômica, né, às vezes, favorece a ingestão de carboidratos de absorção simples, por exemplo, que são mais baratos, mas eles causam, né, o que está muito associado na gênese da obesidade.
A gente vigia o suficiente, com legislação, inclusive, sobre a qualidade do que a gente coloca à mesa com a definição de comida, doutor?
Eu acho que tem algumas iniciativas, né? Você vê alguns rótulos, algumas coisas aparecendo, né? Nesse sentido de tentar, né, de tentar orientar as pessoas, de tentar alertar, né? Eu acho que é interessante, mas também acho que o trabalho é também na mente das pessoas, né? No sentido de delas também fazer essas opções, né? Então, eu acho que a legislação ela tem avançado, né? Mas a gente precisa também de um lado de mais informação, né? Eu acho que e como chegar a informação para os vários tipos de pessoas, né? Com as suas características próprias, né? Então, acho que tem um desafio de linguagem aí também que a gente nem sempre consegue estar à altura.
Apareceu muito aqui a citação da perda de massa magra. Isso a gente já sabe. Mas por que a massa magra é tão importante? Uhum. E vem ganhando relevância, inclusive?
Sim. Isso é dentro da endocrinologia, né, que é a especialidade que trata a obesidade. Né, a gente tem cada vez mais estudado isso, né? Porque lá atrás, né, quando a gente tinha medicação que perdia 3, 4 quilos, nem, entre aspas, né, mas nem prestava tanta atenção, falava, ufa, conseguiu perder 4 quilos, tá bom. Aí agora que a gente está conseguindo perda de pesos de 10%, 15%, 20%, a gente está começando a olhar a composição corporal. Então a gente faz a bioimpedância, faz a densitometria de corpo inteiro, faz dobras cutâneas, algum método para ver quanto que a pessoa tem de composição corporal, e a gente começa às vezes a se surpreender, né? E o músculo, né, ele tem vários papéis, né? Então o músculo é importante para a gente ter equilíbrio, para a gente ter força, para a gente ter autonomia, né? A gente não vê às vezes aquele senhor, né? Às vezes 80 anos, tem um lá que é todo rapidinho, consegue fazer tudo ainda, e tem um que não consegue levantar, às vezes, da cadeira, né? Às vezes é falta de músculo na coxa mesmo, né? Falta ali que faz a diferença, né? Então o músculo, ele dá autonomia pra gente, né? Quanto mais músculo eu tenho, mais eu vou conseguir cuidar de mim mesmo por mais tempo. Além disso, tem várias substâncias que são produzidas no músculo da gente que tem efeitos no corpo inteiro. Tem efeito até algumas substâncias hormonais que são produzidas nos músculos e que eles têm a saúde benéfica em relação, por exemplo, à parte cardiovascular, à saúde do corpo em geral. Então, a massa muscular, ela também é um órgão que produz substâncias. E quando ela está... Quando ela, eu tenho pouco músculo, ou quando o músculo está infiltrado de gordura, que igual o fígado fica cheio de gordura, o músculo às vezes fica também, eu vou ter menos... Não vou ter tanta produção dessas substâncias benéficas. Então, além do efeito de sustentação do músculo, ele tem um efeito endocrinológico, um efeito hormonal também, né? Então, as miocinas é o nome técnico. Então, por isso que o músculo é muito importante e está associado, né? Quem tem mais músculo vive mais, quem tem menos músculo vive menos.
E a propósito de músculo, só há pouco tempo atrás eu fui apresentado a um alerta que se chama obesidade sarcopênica.
Então, né, é um desafio enorme que a gente está tendo, né? Que são pessoas que estão acima do peso, têm excesso de gordura e pouco músculo.
Eita!
Né? Esse paciente precisa de muito mais cuidado, porque se a gente submete ele a um tratamento para obesidade, ele precisa, mas sem os cuidados, ele vai ficar com menos músculo ainda. E esse é um paciente que tem mais chance de ficar frágil com um tratamento de obesidade. Ele precisa tratar a obesidade, mas ele precisa de muitos cuidados, né? Curioso um outro aspecto também, que principalmente no homem, por exemplo, a obesidade, ela, o acúmulo de gordura abdominal, ele causa, produz algumas substâncias que fazem o cérebro parar de mandar ordens para o testículo. Então, o acúmulo de gordura abdominal em homens faz o homem ter menos testosterona. Quanto menos testosterona, menos músculo, menos energia, menos desempenho sexual também. Então, isso também existe uma conexão. A gente às vezes vê no homem, às vezes sarcopênico, né, com baixo músculo, às vezes também está associado a até a níveis baixos de testosterona, tornando mais difícil ele ter uma composição corporal saudável. Orientação nutricional ali é o que vai ser o ponto-chave de virada.
Tá.
Então, por exemplo, a gente gosta de manter uma quantidade de proteína na alimentação, se não houver contraindicações, por exemplo, 1,3, 1,5 gramas por quilo por dia de proteína, que é bastante proteína. Então, a proteína passa a ter um papel mais importante dentro da proporção dos alimentos para manter a massa magra, porque o músculo precisa de proteína para ser feito, e garantir a qualidade, a diversidade nutricional, né? Então, também não pode ser só vou comer carne também, porque vai faltar outros nutrientes, né? Então, você garantir, né, para um emagrecimento saudável, é muito importante que todos os nutrientes estejam presentes, né? Inclusive os carboidratos, eles não estão proibidos, né? Mas evitar principalmente os de absorção rápida, né?
Dr. Vitor Hugo Ferreira, endocrinologista, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender. Foi um prazer recebê-lo aqui no CBN Entrevista, doutor.
Muito obrigado, Gelson. Muito obrigado, ouvintes. Estou à disposição.
O CBN Entrevista de hoje já está disponível em nossas plataformas digitais. Acesse agora cbncuritiba.com.br e cbnlondrina.com.br. Na aba Projetos Especiais, você vai encontrar a íntegra da nossa conversa com o médico Vitor Hugo Ferreira. O programa deste sábado contou com o apoio de produção de Cláudia Lima e Giovanna Valério. Finalização, Fabiano Alves. As trilhas sonoras usadas na edição do CBN Entrevista são da plataforma Envato. Um bom final de semana a todos e até sábado. Valeu, outono! Bem-vindo, inverno!
CBN Entrevista com Gelson Negrão.